como ministra do Planejamento. Aliás, uma professora, professora de formação, educadora.
Também estiveram presentes o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o deputado e presidente estadual do PSB, Caio França.
Agora a gente vai ver mais um trecho do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, num discurso que ele defendeu o papel estratégico do Brasil e afirmou que o país pode ajudar a romper a dependência da América Latina em relação à China. Vamos ouvir.
Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China com cristais minerais, especialmente terras raras, elementos.
Vamos ouvir o Acácio Miranda novamente. Acácio, a China foi um país importante, inclusive, quando nós fomos taxados pelos Estados Unidos, né? Quando veio toda aquela situação no ano passado. Como é que você vê essa fala de Flávio Bolsonaro em relação à nossa economia, né? À nossa geopolítica internacional, o Brasil abrindo cada vez mais os mercados, que muita gente vê como uma forma positiva de não depender também apenas do governo americano?
É o tal do dividir para conquistar. Porque se nós observarmos para a geopolítica mundial das últimas décadas, os Estados Unidos são superpotência e se mantém como tal. Porém, ninguém fez tanta sombra, ninguém ameaçou tanto a liderança norte-americana como os chineses. E nos últimos anos, os chineses se tornaram grandes parceiros econômicos do Brasil, de outros países da América Latina, de outros países da Europa, e consolidaram essa posição mundo afora. E aí nós observamos para os norte-americanos, que sempre exerceram esse papel de liderança, uma liderança sólida e distante dos demais, e agora vem a aproximação dos chineses. Vem o seu papel de superlíder ameaçado. Então é natural que os norte-americanos combatam os chineses neste aspecto econômico. Porém, essa é uma briga política, essa é uma briga geopolítica, essa é uma briga econômica. Mas a polarização que o mundo vive, o nós contra eles, o direita contra a esquerda, foi capaz de inserir a disputa geopolítica Estados Unidos-China neste contexto. Há quem diga que a China é um país comunista ligado à esquerda, o que é uma meia-verdade, porque hoje a China é o grande exemplo do capitalismo no mundo, por mais que seja governada por um partido comunista. E os Estados Unidos, com questões trabalhistas, com questões sindicais e com problemas semelhantes até aos do Brasil, já não é também o grande exemplo do liberalismo, do capitalismo. Então essa é uma briga de narrativas. E eu digo tudo isso para voltar para o começo. Flávio Bolsonaro jogou para a torcida, fez um gesto para os seus eleitores, fez um gesto para as pessoas que acompanhavam a sua fala, fez um gesto para Donald Trump. Mas é uma ponderação simplista que não condiz exatamente com a realidade. Mas a verdade é que num contexto de polarização, as posições não dependem de muita inteligência nem de racionalidade. Elas sempre terão eco naqueles fanáticos que estão dispostos a abraçar qualquer coisa, desde que seja dita pelo seu líder, pelo seu escolhido.
Flávio Bolsonaro projetou uma vitória nas eleições de 2026. Acompanhe.
No próximo ano, quando eu retornar a este palco como presidente do Brasil, não vamos celebrar apenas uma vitória na eleição. Nós vamos celebrar o nascimento da aliança mais forte e conservadora do Hemisfério Norte.
Acácio Miranda, Flávio Bolsonaro volta a falar sobre uma aliança conservadora, de retomar essa aliança. Como que você avalia esse discurso e o quanto isso pode colocar Flávio Bolsonaro de fato à frente?
Já há no entorno de Flávio Bolsonaro uma grande aliança conservadora, uma grande aliança de direita, e a direita no Brasil nos últimos anos equivocadamente é associada automaticamente ao conservadorismo, mas é fato que essa junção de conveniência entre conservadorismo e direita no Brasil permanece, e o grande protagonista, a grande figura é Jair Bolsonaro, que transfere os seus votos quase que automaticamente a Flávio Bolsonaro. Mas quando ele fala dessa grande aliança, ele faz menção ao PSD, que diz ter um candidato à presidência da República em 2026. Ratinho Júnior já deixou de cumprir esse papel, que hoje está entre Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, e também outros candidatos de direita, como Romeu Zema, Renan Santos do Missão. Portanto, há na frase de Flávio Bolsonaro quase que uma convocação dessas pessoas para que elas estejam juntas em 26. Porém, há um outro fator indireto desta ponderação, que é uma responsabilização de Flávio Bolsonaro a essas pessoas a uma eventual derrota. Lula é assim e Jair Bolsonaro também é assim. Eles não admitem a ascensão de outras figuras no seu espectro político. E quando há um resultado negativo, eles imputam este resultado negativo a quem não estava com eles, o que não condiz com a democracia. Então, Flávio Bolsonaro, seguindo o caminho do seu pai, fez quase que uma ameaça àqueles que estão no mesmo espectro. Olha, se nós perdermos, a culpa é de vocês. Nada novo, nada novo no cenário político brasileiro dos últimos 20 anos. A única coisa que muda é o espectro ideológico que faz esse tipo de coisa. Por vezes é Lula, por vezes é Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, aumentou restrições sobre o compartilhamento de relatórios do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os detalhes com Matheus Dias.
Moraes determina que, para a polícia ou o Ministério Público solicitarem os documentos que ultrapassam a privacidade financeira, alguns requisitos devem ser cumpridos. Entre as normas, os dados só poderão ser requisitados se tiver uma investigação formalmente aberta ou em um processo administrativo e judicial de natureza sancionadora. E o pedido tem que tratar especificamente do alvo da investigação. Na fala do ministro, ele diz que os documentos estão sendo usados para pressão e constrangimento. E ainda citou epidemia de solicitações e utilização dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs. Ele diz que o ponto central da controvérsia constitucional reside não na existência ou na validade abstrata da inteligência financeira, mas na forma como os RIFs vêm sendo requisitados, incorporados e utilizados em procedimentos estatais, muitas vezes sem investigação formal instaurada, sem finalidade sancionadora definida e sem controle jurisdicional efetivo. A determinação vem embasada por uma investigação autorizada por Moraes para apurar o vazamento de dados colhidos pelo Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre autoridades do Supremo, do Tribunal de Contas da União e de políticos. O relatório do COAF disponibilizou às CPIs instauradas no Congresso informações que revelaram a venda de contas do ministro Dias Toffoli no resort que ele tinha no Paraná, em sociedade com fundo ligado ao Banco Master, o recebimento de mais de R$ 280 mil pelo filho do ministro do STF, Nunes Marques, vindos de uma empresa de consultoria ligada ao Banco Master, o pagamento de R$ 25 milhões da holding empresarial JEF ao escritório de Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal. Alexandre de Moraes estabeleceu então a necessidade de existência de um procedimento de apuração formalmente instaurado e com lastro documental, como um inquérito policial, para solicitação dos documentos do COAF. No texto, obriga a identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável, a pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração, e a impossibilidade de fishing expedition, pesca probatória. O COAF é ligado ao Ministério da Fazenda e produz relatórios quando são verificadas movimentações financeiras atípicas entre pessoas e empresas.
Os relatórios chamados de RIFs podem ser feitos de forma espontânea e depois disponibilizados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ou feitos a partir de pedidos, como em casos das CPMIs instauradas no Congresso.
Ao mesmo tempo, a decisão de Moraes tenta impedir uma prática avaliada como criminosa. Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, os relatórios e dados financeiros têm sido solicitados para prática de extorsão. A Polícia Federal, inclusive, prendeu um contador, apontado como um dos mandantes da organização criminosa, que obteve ilegalmente dados sigilosos de autoridades brasileiras e seus familiares. A quadrilha teria roubado dados da declaração de imposto de renda de mais de 1.800 pessoas.
E o presidente do STF, Edson Fachin, negou um pedido da CPI do crime organizado do Senado que buscava suspender os efeitos de uma decisão do ministro Gilmar Mendes a respeito da empresa Maridite Participações, que tem o também ministro Dias Toffoli entre os sócios. Eu quero conversar agora com o cientista político Christian Lobauer. E, Christian, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã. A partir de todas essas decisões e das necessidades também de se investigar de maneira mais profunda a ligação dessas autoridades com o Banco Master, qual é, na sua visão, a possibilidade de uma abertura específica de CPI do Banco Master e não mais distribuir essas investigações por outras CPIs ou CPMIs que já estejam em andamento? Bom dia.
Bom dia. Olha, eu acho que é possível, é viável e é necessário que haja a abertura de uma CPI sobre o Banco Master. E isso ainda não foi feito. Em tese, incorporaria todas essas demandas, essas tecnicalidades que estão, em parte, sendo feitas e foram feitas na CPI do INSS. Mas a gente não sabe se isso vai se estabelecer. Porque o que nós estamos vendo, se me permite, é um processo que tecnicamente pode ser considerado como um estado de exceção no nosso sistema institucional. Porque todas essas decisões que a matéria está apresentando e todos os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, em boa parte das suas decisões, nos casos de acusação criminal ou de indiciamentos que foram feitos pelas CPIs, são conveniências de proteção corporativa das figuras, de alguma parte das figuras do Supremo e dos seus interesses individuais. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Porque quando a gente vai vendo a complicação que têm sido as decisões técnicas, principalmente nesses últimos dias em relação ao CPMI do INSS, a gente vai vendo que não se trata mais de uma relação clara de interpretação da regra para estabelecimento, prosseguimento ou cessação da CPI, no caso da CPI do INSS, mas um processo de politização das decisões do Supremo que é pernicioso para o país e atenta contra a vontade de todos os brasileiros, que é enfrentar esse escândalo nunca visto, de proporções nunca vistas, de corrupção dentro do Estado brasileiro.
Christian, quando a gente vê, então, essa espécie de blindagem que o senhor citou, existe uma forma de furar isso? Como é que o Estado tem que se organizar para tentar tirar todo esse poder do Supremo, já que hoje a gente não consegue fazer, né, tomar muitas decisões que acabam se limitando ao Supremo? Então, fica tudo barrado lá e a gente não consegue furar essa bolha.
Olha, essa é a questão que todo cidadão de bem está se fazendo, que todos nós, vocês da imprensa, estão se fazendo. Como sair deste círculo vicioso, dessa ruptura institucional? Eu quero insistir nesse aspecto, nesse termo. Nós estamos vivendo numa situação de exceção. O Supremo Tribunal Federal não está mais trabalhando no que a gente conhece como rule of law, né? O Estado de Direito. Ele está trabalhando num Estado... para, né, não é rule of law, é o rule by law, quer dizer, é o direito instrumentalizado no interesse político do Supremo. O Supremo se transformou numa instituição política e é muito grave o que ele vem fazendo. Agora, a pergunta que você faz é muito importante. O que, que nós podemos fazer como sociedade ainda livre, sociedade ainda democrática, dentro das instituições? E não há outro caminho que não seja pelas regras institucionais e fazer o que nós estamos fazendo aqui, falando o que nós achamos que é o certo dentro das regras institucionais, dentro daquilo que deve ser corrigido, daquilo que, do ponto de vista da organização da sociedade civil organizada e livre, da mídia livre, né, dentro das regras do jogo. Porque eu estou insistindo nesse ponto, porque muita gente já está a ponto de sugerir ruptura institucional, do ponto de vista afastamento de autoritário de juízes do Supremo, ou fechamento da casa, ou coisas desse tipo. Isso não funciona. O que a gente tem que fazer é o que nós estamos fazendo aqui, não se curvar aos enormes equívocos que vêm sendo cometidos pelo Supremo, decisões monocráticas que são incompreensíveis na leitura da Constituição, são rupturas claras da Constituição brasileira, e o que deve se fazer é lutar pelas regras das instituições brasileiras. Isso é muito importante, mas é muito difícil, porque nós já vemos que o desequilíbrio entre as posições do Supremo e do Judiciário, de uma forma geral, e as outras instituições e a sociedade é muito grande e tem aumentado. Então, é muito difícil responder a sua pergunta de uma forma que nos dê segurança, mas é através das pessoas, dos artigos, da imprensa, da sociedade civil organizada, falando que está errado, estão equivocados, tem que voltar para a sua caixinha, né? Seja decisões microtécnicas até o posicionamento institucional do Supremo e do Judiciário.
Christian, nós temos também a participação aqui do nosso comentarista Cássio Miranda. Vai lá, Cássio.
Christian, bom dia.
Bom dia, Cássio.
Provavelmente, você mesmo disse, há uma ascensão do Supremo Tribunal Federal, uma sobreposição do Supremo Tribunal em relação aos demais poderes nos últimos anos, especialmente em relação ao Poder Legislativo. Para além da atuação do Supremo, também há, no meu entendimento, um pouco de responsabilidade do Legislativo, que não só se acovardou perante o Supremo, mas se acovardou perante as suas próprias responsabilidades. No seu entendimento, também há solução para este problema do Legislativo, e nós só resolveremos a questão do Supremo quando resolvermos o Legislativo, ou as duas questões não estão vinculadas?
Não, você tem toda a razão, Cássio. Estão absolutamente vinculadas. O Supremo não teria atingido a condição que atingiu de absoluto comando da situação política brasileira não fosse qual é a palavra que eu vou usar para ser correto aqui? A timidez, no mínimo, né? Uma palavra light, a timidez, a submissão do Senado da República em particular, ao evitar que os excessos cometidos, os abusos cometidos pelo Supremo pudessem ir acontecendo como foram acontecendo. Foi desde um mandato do ex-senador Rodrigo Pacheco, na presidência do Senado, que tudo isso começou. São dezenas de pedidos de questionamento das posições de alguns juízes que foram negados pela presidência do Senado, né, nesses últimos 3 anos, que deveriam ter sido aceitos para evitar que isso acontecesse. Então foi, sim, uma conivência da presidência do Senado anterior, que continua no momento atual com o atual presidente do Senado. Infelizmente, no Brasil, a decisão de se conter o abuso do Supremo é do presidente do Senado e não da Casa, de uma forma geral. Houve um momento em que as assinaturas, mais da metade dos senadores reivindicou a inquisição ou o questionamento de ações do ministro Alexandre de Moraes, e eles não convocaram. E o presidente não convocou, né? A Câmara Federal tem feito uma gestão também tímida, há sempre exceções, a bons deputados, uma minoria, infelizmente, que tem enfrentado de forma muito veemente a condição institucional brasileira, questionado tudo isso que está acontecendo, mas é uma minoria na Câmara e no Senado. Então a gente tem que apontar o dedo, sim, porque o Supremo não teria chegado na situação absurda que chegou, né, rasgando cotidianamente a Constituição, se não fosse uma timidez, aí uma subserviência do Senado em particular e do Congresso de uma forma geral. Então, a sua pergunta é, como é que a gente sai disso? Eu não consigo ver outra maneira da gente sair disso que não seja pela troca dos nossos representantes na Câmara Federal e no Senado. E isso se faz com eleições gerais, e isso vai acontecer em outubro de 26. Até lá, nós temos que lidar com essas figuras que estão lá empossadas e legitimadas na defesa do interesse das pessoas no Congresso Nacional.
Christian Lobauer, obrigado pela participação conosco hoje. As portas estão sempre abertas por aqui.
Obrigado.
Comerciantes do Rio de Janeiro denunciam estar sendo vítimas da extorsão por traficantes que estariam comprando farinha de trigo controlada por crime. Rodrigo Viga.
A polícia do Rio de Janeiro já está investigando uma denúncia feita por comerciantes de algumas localidades de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, em torno de uma nova imposição do tráfico de drogas. O tráfico estaria obrigando donos de padarias a comprar a farinha ofertada pelo crime, de pior qualidade e mais cara. A farinha, normalmente, um saco de 25 quilos, estava custando, para os donos de padarias, entre 60 e 70 reais. Mas a farinha de trigo do tráfico de drogas é pior e bem mais cara, 100, 110 reais. E isso vem provocando a inflação do pãozinho francês em algumas localidades de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Antes, ele era vendido a unidade a 50 centavos. Agora, a 80, 90 centavos, gerando muita reclamação dos consumidores. Os donos de padarias se defendem e entraram em contato com a Prefeitura de Belfor Roxo, que comunicou essa exploração do tráfico de drogas, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que já abriu um inquérito. As primeiras informações dão conta que essa farinha do tráfico estaria sendo vendida por um traficante do Terceiro Comando Puro, conhecido como Trem. Ele também atua nesse segmento de padarias em várias localidades no município de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Do Rio, Rodrigo Viga.
8h58.
Repita.
8h58.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai? Vai o Brasil. Segundo encontro, Almoço Empresarial Lide, Feira Mês do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Jovem Pan News.
para a Jovem Pan.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas. Olha, um grande incêndio, né, no Brás, aqui no centro de São Paulo, atingiu uma fábrica de mesas de sinuca na madrugada deste domingo. O Misael Mainetti está no local e vai mostrar pra gente como é que tá a situação agora, Misa.
Parece difícil de ser controlado, Márcia. Bom dia a você, Evandro, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Quem está ao vivo com a gente pela TV, vê as imagens do Carlos Santos. Os bombeiros tentam controlar esse incêndio, conseguir apurar. Na verdade, o fogo começou por volta das 11 da noite do sábado, ou seja, a gente tem um incêndio grande que está durando aí perto de 10 horas. Os bombeiros ainda tentam controlar, são 2 armazéns. Um desses lugares tem mesas de sinuca e o outro lugar tem produtos. Eu conversei com um casal que é dono do lugar, são 2 chineses, a comunicação com eles é um pouco difícil, eles não souberam me explicar exatamente o que eles guardam lá, muito provavelmente produtos para serem vendidos. E tem carros ali dentro ainda, então existe essa preocupação por parte do Corpo de Bombeiros em relação aos veículos que estão lá dentro. Felizmente, ninguém está ferido, mas tem bastante bombeiro aqui no local, eles estão ali do outro lado da rua, por isso a gente não vê, e eles estão em um lugar superior, jogando água ainda para tentar acabar com o fogo. Não sei se a gente consegue só mostrar um pouquinho mais perto aqui. Ali a gente vê os bombeiros usando uma casa vizinha para tentar apagar esse incêndio. Como mencionei, a gente tem 2 carros dentro do local também. Felizmente, ninguém ferido. Conversei com alguns vizinhos que moram em frente. A rua está sem energia por causa disso. As causas desse incêndio ainda vão ser investigadas. Ainda não tem nenhuma suspeita. Mais de 50 bombeiros trabalham nessa ocorrência desde a noite do sábado, aqui na região do Brás, na rua Moreira Sampaio. A gente vê que é um incêndio importante, um incêndio grande, porque existe uma dificuldade de fazer o controle do incêndio que já dura aí várias horas. Falei com os moradores, ninguém sabe exatamente o que pode ter causado o incêndio. O Corpo de Bombeiros afastou a gente um pouco do local, eles chamam de local quente, que é onde está acontecendo a ocorrência. Também tem a CET aqui para fazer o controle dos carros. Uma festa estava acontecendo bem perto aqui, então eu imagino que ontem à noite, quando esse incêndio aconteceu, precisou mesmo do reforço da CET, enfim, de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para fazer esse controle. Márcia, Evandro, vou continuar acompanhando essa ocorrência aqui. Como mencionei, felizmente não tem feridos, mas existe um prejuízo para essa família de chineses que diz que não tem seguro e que armazena produtos dentro desse galpão. O outro galpão com mesas de sinuca, eu ainda não consegui conversar com nenhum responsável, eu ainda estou aguardando alguém do Corpo de Bombeiros para falar sobre esse assunto domingo de manhã com incêndio aqui na região central de São Paulo. Márcia e Evandro.
Continua acompanhando tudo então, Misa. Qualquer novidade você volta ao vivo aqui para a nossa audiência da Jovem Pan News.
E a decisão do STF sobre as eleições indiretas no Rio de Janeiro só deve sair no início de abril. Que está quase aí, obviamente. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Fale aí, Rodrigo Viga.
Fala, Mestre Cine. Bom dia para você, para a Márcia, para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Vamos pensar um pouquinho mais para frente. Eu convido você a me ajudar nesse raciocínio. Penso, logo existe, já diria o sofista, não é isso, meu caro Cine? Pois bem, supondo que lá no começo de abril, no plenário presencial, o STF decida por eleição indireta para o governador Tampão, que vai comandar o Estado em lugar de Cláudio Castro até o final do ano. Ô Cine, não é no estalar de dedos, né, Márcia, que você vai organizar uma eleição. Você tem que preparar as urnas, tem que preparar mesários, sessão, tem que preparar a consciência da população, deve ter propaganda eleitoral. E aí o pessoal está dizendo por aqui que isso leva, no mínimo, entre 4 e 6 meses. Então, vejamos. Abril, né? Se forem 4 meses, maio, junho, julho, agosto. Outubro já tem a eleição para a escolha do governador. Se forem 6 meses, aí você vai atropelar, vai sobrepor. É, outubro a outubro. O que, que eu estou querendo dizer? É, mandato tampão, eleição em outubro. E outubro, eleição para o governador que vai gerir o estado em 27, 28, 29, 30. Ou seja, a confusão só piora, cada vez mais tempero, cada vez mais ingrediente. A informação que vem de Brasília, de fontes do STF, é que a votação presencial para as regras dessa escolha do governador tampão, isso só vai acontecer depois da Páscoa, no começo do mês de abril. Eu estou extremamente cético com relação a duas eleições diretas, justamente por conta disso, da sobreposição de datas e também do tempo mínimo necessário para organização do escrutínio aqui no Rio de Janeiro. Agora a gente não pode perder no radar, viu, Ancine Márcia? Aqui na próxima terça-feira tem uma outra decisão importante. Que decisão é essa? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro vai fazer a retotalização, vai recalcular os votos do presidente cassado da Alerj, ex-deputado Rodrigo Bacelar. Isso é importante para o tal do coeficiente eleitoral, bancadas, deputados e coisa e tal. Mas é mais importante ainda, porque só depois disso é que se pode convocar a eleição para a escolha do novo presidente da Alerj. Esse que aparece nas imagens é o Douglas Jus, deputado estadual, aquele que foi eleito a toque de caixa na última quinta-feira, mas a decisão da eleição dele para a presidência da Alerj acabou sendo anulada, cancelada pelo Poder Judiciário Fluminense. Então, eu estou muito sofista hoje, estou pensando demais, viu, Cine? Minha cara é Márcia. Vamos lá. Terça-feira, dia 31. Supondo que nessa retotalização do voto, a Corte, né, o Tribunal Regional Eleitoral, diga ok, pode fazer a nova eleição da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Beleza, faz-se a eleição no dia seguinte. Dia 1º de abril, é verdade. Não é mentira, não. Só que o Douglas Ruas, esse que aparece nas imagens, ele quer ser candidato ao governo do estado lá na frente, em outubro desse ano de 2026. Ou seja, pela linha sucessória, ele assumiria... Olha só, o Rio de Janeiro é sui generis. Assumiria, vamos supor, estou aqui trabalhando no campo das hipóteses, no dia 1º de abril, só que para concorrer lá em outubro de 2026... ao governo do estado do Rio de Janeiro, teria que se desincompatibilizar até o dia 4. Ficaria no cargo 3 dias e aí voltava toda a confusão de novo. Presidente do TJ no comando do estado. Rapaz, eu não sei o que dizer. Aqui as respostas são sempre interrogação, reticências e etc. Viu, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Por mais que você pense e por mais que haja competência de sua parte, meu amigo, em tentar construir todos esses cenários, a imprevisibilidade no Rio de Janeiro é tão grande que acredito que nenhum desses sofistas que você citou também seriam capazes de trazer algum tipo de conjuntura que fosse, digamos, mais crível nesse momento, né, meu amigo?
É, como diz o sábio, né? O Rio de Janeiro está passando por aquela fase até que o passado é incerto, não é isso, meu caro Cine? Então, agora, o passado é incerto, o presente é duvidoso e o futuro, só Deus sabe o que vai acontecer.
Vamos conversar um pouquinho com o nosso Acácio Miranda para trazer um pouco também de avaliação dele, né? Falar sobre futuro é muito difícil, né? O próprio Rodrigo Viga já mencionou, Acácio Miranda, que nem o passado se confirma ali no Rio de Janeiro, mas o quanto essa situação no ano eleitoral, em que já há pleitos também que demandam, né, organização, calendários e tempo, o quanto isso vai, digamos, prejudicar o andamento da conclusão do governo do Rio de Janeiro após a saída de Cláudio Castro?
Que confusão, Evandro. A verdade é essa. E quem deveria pôr panos quentes, quem deveria acomodar as peças, parece que quer contribuir para essa confusão. Por quê? Quando nós olhamos para o texto da Constituição Federal, ele é cristalino, no sentido que vacância do cargo do Executivo nos 2 primeiros anos, eleição direta, portanto popular, vacância nos 2 últimos anos, eleição indireta. Eu confesso a você que nunca fui um bom aluno em exatas, mas me parece que nós estamos no último ano de mandato, portanto, diante da regra constitucional, eleição indireta. Eu não entendo porque o Supremo diz que podem ser convocadas eleições diretas. A partir do momento que foi superada essa primeira confusão que não existia, mas foi criada pelo judiciário, vem a segunda, que é no sentido de quem poderá votar e quem poderão ser os candidatos à eleição indireta. Isso porque, com a cassação do Rodrigo Bacelar, os votos dele deixam de ser computados para a sua chapa e há uma redistribuição dos votos e, consequentemente, o resultado, pasmem, das eleições de 2022 para deputado estadual no Rio podem ser alterados, porque com a ausência do cômputo dos votos dele, outro deputado, que não o seu suplente, pode ser eleito e empossado neste momento. E esse deputado teria direito a voto na escolha do presidente da Alerge e depois na escolha do governador por eleição indireta. Fato é que o imbróglio está posto, nós estamos muito longe da solução, mas eu vou jogar uma pimentinha aqui. Olhando para os últimos governadores do Rio, que vários foram presos, vários foram empichados, eu me pergunto, é melhor elegerem um governador para o Rio de Janeiro ou vale arriscar deixar o cargo vago e, quem sabe, a situação não melhore? Fica aqui a provocação, meu amigo.
O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que deve deixar o Ministério da Indústria e Comércio, mas ainda não confirmou se vai continuar como vice na chapa de Lula nas eleições deste ano. Marcelo Matos.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressalta que o acordo Mercosul e União Europeia entrará em vigor agora, em maio.
O maior acordo entre blocos do mundo. Isso vai abrir muitas oportunidades e fizemos até um protocolo, um convênio com o BID para financiar, inclusive, o setor privado para transformar essas oportunidades em exportação, investimento, complementariedade econômica. Então, um trabalho importantíssimo aí e começa 1º de maio. Então, 1º de maio já entra em vigência provisória o acordo Mercosul-União Europeia.
A tensão mundial no Oriente Médio e o reflexo no petróleo obrigam o governo a discutir com os estados alternativas para que a alta de preços não chegue à mesa do brasileiro.
O Brasil tem, de um lado, biocombustíveis, isso faz diferença. Na gasolina, ninguém tem 30% de etanol anidro, o Brasil tem. 85% da frota é flex, 15% de bio no diesel. Mas mesmo assim você tem impacto, porque 30% do diesel é importado. O que, que o governo fez? Retirou todo o imposto sobre o diesel, zerou o imposto, o PIS/COFINS, então zerou o imposto, e de outro lado ainda deu um subsídio. Para quê? Para proteger o consumidor, para não ter aumento no preço na bomba e isso encarecer os produtos. Os estados também, se puderem, ajudarão, participando desse esforço coletivo, que entendemos, estamos trabalhando, torcendo para que seja transitório.
Geraldo Alckmin irá deixar a pasta da Indústria e Comércio na próxima quinta-feira, na véspera da Semana Santa. Fará, portanto, a desincompatibilização do cargo. Ele evita precisar se será novamente vice de Lula nas eleições de 2026. E fica uma grande pergunta: quem será agora o contador de histórias do governo?
Passei até acordado, já tinha nascido criança, fingindo a cirurgia, eu de máscara e gorro. Ela vira e me reconheceu. Ô, doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai pôr rede de esgoto? Né? Essa é a beleza da democracia, né? Mas a melhor para encerrar, viu, Albano? A melhor para encerrar, faleceu um ex-prefeito de Pindamonhangaba. Antigo, e eu, prefeito, fui ao velório. Agora que estou saindo do velório, Mônica, o munícipe querendo me agradar, falou: doutor, doutor, no do senhor vai ter mais gente.
Homem.
ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin participou em São Paulo, na sede da Confederação Nacional da Indústria, da discussão do acordo Mercosul-União Europeia e recebeu a homenagem do presidente da CNI, Ricardo Alban, pelo projeto NIB, a Nova Indústria Brasileira. Alckmin compareceu em companhia do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e da ministra de Planejamento, Simone Tebet, de saída da pasta com filiação no PSB para ser candidata ao Senado por São Paulo.
E o pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, começou a montar a equipe de campanha para discutir o programa de governo. Beatriz Manfredini.
Exatamente, olha, o plano de governo do pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, vai ter como base o plano do ano anterior, da campanha de 2022, também contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Quem falou sobre isso comigo aqui, a Jovem Pan, foi o deputado estadual Emídio de Souza, do PT, que foi escolhido por Haddad como coordenador do programa da campanha de Haddad. É ele que fará, então, o plano de governo. A expectativa é que o plano fique pronto mais ou menos no início de agosto deste ano, quando efetivamente o período de pré-campanha começa. Apesar disso, então, de já ter a base, ele diz que ainda serão necessários levantamento de dados, consultas, pesquisas e atualizações de temas. Como temas cruciais, ele citou a segurança pública e também as privatizações, além de pedágios, temas que a gente já tinha apontado aqui na Jovem Pan como os mais sensíveis, identificados tanto pelas campanhas, pré-campanhas ainda, né, de Fernando Haddad, como também de Tarcísio de Freitas. Sobre as privatizações, Emídio disse que a gestão não pretende, se conseguir vencer a eleição, fazer nenhum tipo de reversão ou de desestatização, mas sim tentar, então, regulamentar de outra forma ou priorizar alguns movimentos dentro dessa privatização, dentro do que já existe. Ele disse, então, que principalmente a privatização da Sabesp será olhada com muito cuidado, mas citou também outras empresas em processo de concessão à iniciativa privada, como o metrô, a CPTM e a Via Mobilidade, por exemplo. Na área de segurança pública, a Emídio apontou como tema mais sensível e mais caro à população e que ainda precisa de um olhar mais firme. Ele também citou educação e saúde, mas disse então que tudo isso fará parte desse processo de levantamento de dados. A expectativa, então, é fazer reuniões nos próximos dias e próximos meses, justamente para fomentar melhor esse plano de governo que começou lá em 2022. Lembrando que, além de Emídio, o PT também já escolheu outras pessoas para essa pré-campanha de Fernando Haddad, como o marqueteiro Otávio Antunes e também o presidente estadual do PT aqui em São Paulo, Kiko Seleguin, para coordenador de campanha. De acordo com o PT, no entanto, é preciso tomar cuidado com temas como a privatização da Sabesp, uma vez que a gente já contou aqui que o partido quer atrair pessoas de centro e empresários para conseguir virar o jogo nessa eleição e eles podem ser um público, um eleitorado favorável a esses processos de privatização.
Muito obrigado, Beatriz Manfredini. Vamos falar um pouquinho agora aqui com o nosso Acácio Miranda. Acácio, formação de equipe de Fernando Haddad e já se aventa a possibilidade dele colocar nesse projeto de governo um discurso muito voltado à privatização. É um discurso que funciona bem com uma candidatura do PT aqui no estado de São Paulo contra um candidato tão competitivo contra Tarcísio de Freitas e que veio de maneira muito intensa com o projeto da privatização e foi criticado lá atrás por esses mesmos opositores exatamente por conta disso?
Privatização no plano de governo do Haddad é um antídoto, uma tentativa de medicação contra a distância, contra a liderança que Tarcísio de Freitas tem hoje contra, em relação, aliás, o candidato a governador do PT. Então o PT dá uma tarcisiada, dá uma tucanada no seu plano de governo, buscando o eleitorado que é entusiasta desse tipo de medida. É óbvio, e você bem disse, o PT historicamente foi contrário às privatizações. O PT historicamente criticou as privatizações praticadas no governo federal por Fernando Henrique Cardoso, no governo estadual por Mário Covas, por Geraldo Alckmin, e aqui eu faço um parênteses, se nós lembrarmos em 2006, quando o Alckmin foi candidato à presidência da República, ele usou inclusive a jaqueta das estatais, uma imagem que marcou bastante aquelas eleições. Depois, contra José Serra, o PT fez críticas, contra o Alckmin novamente fez críticas, Dória, Rodrigo e Tarcísio. O PT historicamente criticou as privatizações e agora as defende, buscando aquele eleitorado pêndulo, aquele eleitorado mais racional que quer boas políticas públicas, independentemente de quem seja o responsável por elas. Porém, no estado de São Paulo, o desafio é um pouco maior, porque a liderança de Tarcísio de Freitas é um pouco mais consolidada, é um pouco mais sólida. Então, não acho que esse tipo de cavalo de pau vá surtir efeitos concretos, efeitos capazes de mudar o resultado das eleições.
Obrigada, Cássio. E o coordenador de campanha de Lula e do presidente do partido, Edinho Silva, aposta em ligações regionais para o pleito desse ano. Entenda mais detalhes agora com a Beatriz Souza. Bia, como é que ele vai agir então, admitindo essas antigas alianças?
Oi, Márcia, bom dia mais uma vez. Pois é, o Partido dos Trabalhadores vai adotar estratégias diferentes em relação a essas alianças para disputas eleitorais de âmbito nacional para âmbito estadual. O presidente do partido, Edinho Silva, anunciou que para essa disputa estadual, como por exemplo para o cargo de governador, o partido deve apostar em alianças com o MDB e com o PSD. Em relação à disputa nacional, o Partido dos Trabalhadores Nacional, então, deve se concentrar em alianças com o PDT Nacional, que já é uma aliança antiga do Partido dos Trabalhadores, que inclusive o Partido Democrático Trabalhista, que é o PSD, já havia confirmado apoio à candidatura à reeleição, à tentativa de reeleição do presidente Lula. Mas em contrapartida, Márcia, o PDT pediu também apoio do PT para o nome de Juliana Brizola, que é ex-deputada, para o cargo de governadora do Rio Grande do Sul, o que entra em contradição com o que o PT do Rio Grande do Sul deseja, que é indicar um nome próprio do partido para disputar, então, esse cargo de governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Sobre isso, Márcia, o presidente do partido, Edinho Silva, disse que defende uma prioridade das propostas do Partido Nacional em relação aos desejos, às propostas do Partido Estadual, Regional. Isso porque, segundo ele, essas interferências, essas divergências podem aí custar um alto preço para essa disputa eleitoral do presidente Lula, viu, Márcio? Então a gente vai seguir acompanhando quais vão ser esses desdobramentos, essas possíveis ligações do Partido dos Trabalhadores nesse ano eleitoral de 2026. Márcia, volto com você.
Obrigada, Bia, pelas suas informações. Vamos chamar então a Cássio Miranda para falar sobre essas alianças. Alianças que não são tão antigas assim, né? Mas são alianças muito estratégicas. E como você falava de Haddad anteriormente, né? É tudo que convém nesse momento por conta também de uma crise que o governo vem passando. A popularidade do presidente Lula vem caindo nos últimos meses, né?
Exato. Nós falamos ao longo do programa, Márcia, que os números hoje não são favoráveis ao presidente Lula. E nós sabemos que numa campanha eleitoral, quando os números não são bons, a margem para mudanças radicais passa a existir, passa a ser mais presente e, por vezes, passa a ser mais contundente. No que diz respeito a essas alianças regionais e pontuais, nós já estamos acostumados a elas, especialmente num país que tenha dimensões continentais, como o Brasil. A realidade do seu Pará, por exemplo, é diferente da realidade de São Paulo. A realidade do Paraná é diferente da realidade da Bahia. E isso acaba refletindo em termos eleitorais e também em termos partidários. Num país que tem tantos partidos contra o Brasil e os partidos não têm nenhuma, quase nenhuma afinidade ideológica ou nenhuma preocupação com os seus estatutos, esse tipo de aliança pontual fica ainda mais presente. O MDB do Pará, por exemplo, tem uma realidade diferente da do MDB aqui de São Paulo, que tem outra realidade. A família Barbalho estará com Lula. O MDB de São Paulo, hoje capitaneado por Ricardo Nunes, não estará com Lula. Quando a gente olha para o Paraná, por exemplo, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e cita o mesmo MDB, a liderança e a realidade local é diferente do MDB da Bahia, do MDB do Sergipe e do MDB da Paraíba. Então essas alianças acontecerão independentemente de partido e não há nenhuma sanção para quem deixar de observar essas regras partidárias, e o próprio presidente Lula e Flávio Bolsonaro também não terão nenhum problema, nenhuma timidez em realizar esse tipo de acordo. Dizis Brasil é a nossa realidade, é o nosso país, não começou agora e, infelizmente, não acabará em 2026.
Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial no país, subiu 0,44% em março. Rodrigo Viga.
A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, teve uma forte desaceleração, que era esperada, na passagem de fevereiro para março desse ano. A taxa veio quase metade da observada no mês anterior. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, que é calculado entre meados do mês anterior e meados do mês corrente, ficou em 0,44% no mês de março. Tinha sido de 0,84% no mês de fevereiro. É que em fevereiro, o IBGE, diferentemente de outros institutos de pesquisa, capta a pressão de mensalidades e matrículas escolares. Normalmente, o IPCA fica pressionado, dispara em todo o mês de fevereiro de cada ano. Agora, no mês de março, essa pressão foi embora e ainda houve outros movimentos internos que ajudaram no comportamento do IPCA 15. O Grupo Transportes, muito observado por conta dos efeitos da guerra sobre o Brent, e os preços também cederam de 1,72 para 0,21%, segundo o IBGE. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan essa desaceleração da prévia do IPCA, o IPCA 15 do IBGE.
E esse movimento de desinflação, ele até que existe, mas ele não está totalmente consolidado. E a pressão sobre itens do dia a dia acaba mostrando que a inflação, ela ainda não está completamente domada quanto se esperava. E aí, né, mantém o Banco Central em uma posição um pouco mais cautelosa. Já para o mercado, o recado, ele acaba sendo claro de que o espaço para cortes mais acelerados de juros, ele acaba ficando limitado no curto prazo, isso acaba tendendo a manter uma alocação mais defensiva, com preferências por ativos que são indexados à inflação e empresas também com forte geração de caixa e capacidade de repasse dos preços para que não sejam impactadas.
Por outro lado, os alimentos subiram bastante na passagem de fevereiro para o mês de março. Taxa de 0,20 em fevereiro, 0,88% no IPCA 15. Agora é desse mês. Pressões de itens como açaí, alta de quase 30%, feijão carioca, aproximadamente 20%, o ovo de galinha, período de Páscoa sempre sobe 7,5%, leite longa-vida 4,4% e ainda as carnes 1,45%. Sérgio Samuel Santos, economista do sistema Alios, analisa aqui na Jovem Pan esse comportamento do IPCA 15 no mês de março.
Número destrinchando um pouquinho essa inflação, a gente percebe inflação de alimentos acima da média,
principalmente com o efeito de estiagem, que tem afetado a safra de diversos produtos. Os dados do IBGE, inclusive, trazem que a expectativa de safra para grãos, oleaginosas e leguminosas para 2026 é de 0,6% menor do que foi a safra de 2025.
No primeiro trimestre desse ano, o IPCA 15 acumula alta de 1,49% e nos últimos 12 meses, 3,90%. O resultado do IPCA cheio do mês de março sai no começo do mês de abril. Do Rio, Rodrigo Viega.
9:30.
Repita.
9:30.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Agora 9:32.
Repita.
9:32. As chuvas dos últimos meses não foram suficientes para aliviar a seca no sistema Cantareira, principal reservatório que abastece a capital. O Misael Mainetti está aqui conosco ao vivo e vai trazer um pouquinho da situação, exatamente por conta do risco de racionamento se houver um período de seca muito longo. Conta aí, Misael Mainetti. Bom dia, meu amigo.
A recuperação está difícil nesse sentido em relação ao Cantareira. Mesmo durante a estação chuvosa, o volume de água não se recuperou como era esperado. Isso refletiu em seca e em uma das secas mais intensas dos últimos anos. Atualmente, os reservatórios estão em níveis baixos. Isso exige redução na quantidade de água distribuída. E aí a população recebe menos água por dia, com menor pressão, afeta principalmente áreas periféricas e, como você mencionou, Evandro, o risco de racionamento. Especialistas alertam para esse cenário porque pode piorar durante o período de seca, com risco em agravamento, escassez e possibilidades mais duras. A falta de chuva, ela acontece desde 2024, somada a mudanças climáticas e ao aumento da demanda. A gente separou aqui alguns dados que falam em relação ao que vem acontecendo no Cantareira. Também fizemos uma arte para mostrar para vocês aí. Vou rodar aqui com vocês o sistema Cantareira. Olha só, se chover dentro do esperado, o reservatório atinge 44% na última semana de março e fica perto de 36%. até o fim de setembro. Se chover menos de 25% do esperado, o reservatório atinge 44% na última semana de março e chega em 25% até setembro. E se chover menos de 50% do esperado, o reservatório atinge 44% na última semana de março e chega no volume morto, chamado volume morto, em setembro, ou seja, situação complicada e sempre inesperada. A gente sempre torce pelo melhor e tenta ajudar economizando água. Evandro, Márcia, vou aproveitar aqui, a gente está ao vivo, para falar da previsão do tempo também para todo o Brasil. Separei alguns dados nesse domingão. Vamos fazer um panorama rapidinho geral. O país segue com o calor típico do fim de verão, o início do outono, temperaturas acima da média em muitas regiões. A chuva ela continua irregular, áreas com pancadas fortes e outras com tempo firme. Vamos começar pela região norte do Brasil, predomínio de tempo instável, chuvas frequentes, principalmente à tarde, sensação de abafamento, a temperatura entre 27 e 33 graus. Chuva pode ser volumosa no Amazonas, Pará e Amapá. Bora para o Nordeste, chuva mais intensa, especialmente no litoral, pancadas isoladas, temperatura entre 28 e 34 graus.